O pessoal me pergunta às vezes: ah, mas quando que você começou a gostar de samba? Quando você começou a batucar, né? Porque eu toco um pouco de pandeiro, toco um pouco de tantão, os instrumentos e tal. E eu falo: eu não tenho memória, porque em casa juntavam as famílias das amigas, dos amigos dos meus pais, dos vizinhos, enfim, todo esse grupo familiar estendido e tinha churrasco e samba, pagode, quase todos os finais de semana. Né? Minha mãe tinha esse hábito também de aos sábados acordar e colocar um disco na vitrola para tocar, um Jorge Ben, Gilberto Gil, um Fundo de Quintal, Alcione. Eu sempre digo que eu penso muito com música, né? Eu não penso sobre música, mas eu penso com a música. Então é algo que me constitui aí também esse gosto pela música. Nunca imaginei nem fazer faculdade, essa é a verdade. Primeiro que eu não sabia nem o que eu queria fazer na faculdade, né? Teve uma época que eu era ali adolescente com 15, 16 anos, eu pensei: ah, talvez eu faça educação física, porque eu gosto muito de futebol, gosto de esporte, mas não era um desejo, era mais uma ideia de eu vou fazer aquilo que eu acho que eu posso fazer e que eu posso me dar bem. Porque eu também não me achava assim um aluno, uma pessoa, um ser humano muito inteligente, né? Então eu ficava um pouco ressabiado e receoso com outras profissões. Então, para mim, a educação física parecia, eu sei que não é, mas parecia ser a mais fácil de todas, porque tinha a ver com esporte, eu gostava de esporte. Porque, por um lado, eu estava ficando muito feliz com aquilo, aprendendo coisas muito novas e lendo textos incríveis, vendo professores incríveis. Por outro lado, eu tinha que me adaptar a todo um universo e toda uma cultura acadêmica, né, e aquela comunidade puquiana extremamente elitista, e eu me sentia meio, às vezes, tolhido, às vezes, pouco considerado. Mas eu também fiz amigos muito incríveis, que eu carrego até hoje. No carnaval mesmo, eu estava com meu amigo Tom, né, e com o meu amigo Matheus, os dois estudaram na PUC comigo no mesmo período. O Tom foi da minha sala das ciências sociais e o Matheus fez filosofia. A gente se encontrou na PUC, ambos também são de origem periférica, e a gente também foi criando esses laços entre nós, que são amizades que eu mantenho até hoje, entre várias pessoas que eu poderia citar. E a gente cria um coletivo de pessoas negras, né? Porque nesse momento também, isso é muito interessante de dizer, eu passei toda a minha graduação sem debater racismo. E lia muito pouco sobre, né? A gente lia, assim, os clássicos do pensamento social brasileiro, era uma disciplina, acabou. Não se fala de racismo nas ciências sociais. Hoje se fala, em algumas faculdades. Mas na minha época, não. Esse consenso da democracia racial estava lá. Não é à toa que a gente vê um monte de intelectual, um monte de artista que hoje se coloca como antirracista, lá em 2006, assinando o Manifesto contra as Cotas. Eu tenho também um acontecimento na minha vida pessoal, né, que causa um deslocamento do meu eu, né, que eu começo a me questionar quem eu sou e que porra que eu tô fazendo comigo mesmo, com as pessoas ao meu redor, com as pessoas que eu amo. E é o momento em que esse debate de masculinidade está iniciando a se tornar algo mais popular no Brasil. Minha vida muda nesse sentido, que aí eu vou fazer, sei lá, fui fazer análise. Aí eu me deparo com uma psicanalista, negão, que, opa, me deixa assim, ó, atordoado. Aí todas essas questões começam a me mobilizar num sentido pessoal, num sentido político, mas também num sentido acadêmico.
Naruhodô Entrevista. Vini Rodrigues.
Naruhodô. Podcast.
Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Naruhodô a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Quem possibilita isso é a Orelo. Você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com Altair e com outros apoiadores. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Combinado? Então baixe agora mesmo o app Orelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento científico. Chegou o momento Alura e chegou especial. Vem aí uma nova imersão Alura. É a imersão Python, do Excel à análise de dados. é a oportunidade que faltava para quem quer aprimorar suas habilidades em análise de dados e aprender a usar ferramentas eficientes como o Python. Serão 5 dias imersos em 5 aulas exclusivas com a didática da Alura e professores do mercado que são especialistas referenciados da área e que vivem na prática o dia a dia profissional em grandes empresas. Fabrício Carraro, que é Program Manager da Alura, Davi Camurça, que é analista de dados na Bemol, e Matheus Freitas, que é analista de dados na XP. Tudo isso com uma comunidade exclusiva, apoio do time de instrutores nos grupos de estudos diários no Discord e acesso gratuito à LURI, a IA da Alura, que ajuda no processo de aprendizado. As aulas são 100% online e 100% gratuitas e você ainda terá certificado de participação. Mas as inscrições são por tempo limitado, então garanta agora a sua participação. O endereço é alura.tv/naruhodo-imersão-python, tudo junto. Então é sem o tio no ar e Python se escreve P-Y-T-H-O-N de navio. Ou procure o link na descrição do episódio. Ilustríssimo ouvinte, seguimos com a série Naruhodo Entrevista, que está trazendo conversas descontraídas com cientistas brasileiras e brasileiros que contam sobre suas trajetórias, seus pensamentos e seus campos de atuação. Neste episódio, vamos falar com o Vini Rodrigues. Vinícius Rodrigues Alvim Amaral, o Vini, é doutorando em Antropologia Social pela USP, mestre em Ciência Política pelo Programa de Pós-Graduação da PUC de São Paulo. É bacharel em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo e pesquisador nas áreas de marcadores sociais da diferença, com ênfase em masculinidades negras, territórios e processos de subjetivação, cultura afrodiaspórica, comunicação e política, internet e política. Atua também como produtor cultural e curador independente e é professor na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Vamos então para a conversa com o Vini. Vini, muito obrigado por você ter topado essa conversa. Um prazer ter você e a gente aqui no Naruhodo. Dá um salve aí para os nossos ouvintes.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de participar e de poder bater esse papo com vocês.
Imagina, Vini. O prazer é todo nosso. Vou te chamar de Vini.
Claro, sempre.
Acho que é o seu nome artístico, vamos dizer assim. Não é isso?
É o nome pelo qual eu sou conhecido.
Legal. Eu vou começar com você, Vini, como eu começo com todas as cientistas e cientistas que eu entrevisto aqui no Naruhodo, que é perguntando quando você nasceu, onde você nasceu, em que contexto familiar, socioeconômico você nasceu, para entender um pouco suas origens.
Eu nasci no ano de 1981, no dia 13 de março. Nasci no bairro da Casa Verde, na zona norte de São Paulo. Numa família pobre, né? As pessoas hoje em dia elas têm um pouco de ressalvas em usar essa palavra, mas eu nasci numa família que de fato tinha uma série de problemas, questões relacionadas a dinheiro, finanças, posses, etc. Mas uma família que era muito bem estruturada, ou ainda é muito bem estruturada, a partir da minha mãe. Minha mãe sempre foi uma figura de extrema importância na família, é até hoje. É uma grande matriarca que sempre educou os filhos, os sobrinhos agregados, os filhos dos amigos e etc. Meu pai, que está vivo também até hoje, era mecânico, né? E meu pai ele teve aí uma série de problemas com álcool durante muito tempo. Hoje não tem mais, está aí limpo já faz muitos anos.
Que bom!
E eu nasci num contexto familiar muito coletivo e numa ideia muito de família estendida. ali no bairro da Casa Verde, que é um bairro que é bem peculiar, né, porque hoje ele é muito visto como um bairro de classe média, tem muitos prédios, condomínios e até casas, né, que podem ser enquadradas aí em casas de classe média. Mas nos anos 80 e 90 a configuração era um pouco mais mista, então era um bairro que tinha regiões mais de classe média, alguns bolsões de pobreza, algumas pequenas favelas, todas ali fronteiriças, todas ali próximas, né, umas das outras. Minha família é uma família muito ligada com o samba, então o samba ele tem um papel muito importante na minha vida, a música de modo geral, uma família muito musical, né? O meu pai e minha mãe sempre foram muito envolvidos com escolas de samba.
Qual é a sua escola de samba do coração, Vini? Eu tenho que perguntar.
A minha, isso é controverso, né? Porque o pessoal fala, da Zona Norte, então você é Peruche, é da Casa Verde, você é Império, você é Morro. Eu sou Vai-Vai.
Olha só.
Minha escola do coração é a Vai-Vai. Mas eu gosto muito da Peruche, eu desfilei na Peruche durante uns 3 ou 4 anos, desfilei na camisa verde e branco. Minha mãe sempre conta essa história de que pouco antes de eu nasci em março, como eu disse, ela desfilou, né, no carnaval de 1981, na Mocidade Alegre, comigo na barriga, algumas semanas antes de eu nascer. É uma história que ela sempre conta.
Caramba, então começou cedo, então, sua vida na passarela.
Sim, sim, o pessoal me pergunta às vezes, mas quando você começou a gostar de samba? Quando você começou a batucar, né? Porque eu toco um pouco de pandeiro, toco um pouco de tantão, os instrumentos e tal. E eu falo, eu não tenho memória, porque em casa juntavam as famílias das amigas, dos amigos dos meus pais, dos vizinhos, enfim, todo esse grupo familiar estendido e tinha churrasco e samba, pagode, quase todos os finais de semana. Minha mãe tinha esse hábito também de aos sábados acordar e colocar um disco na vitrola para tocar, um Jorge Ben, Gilberto Gil, um Fundo de Quintal, Alcione. Então a música foi algo sempre presente, é algo que ainda é presente e que eu sempre digo que eu penso muito com música. Né? Eu não penso sobre música, mas eu penso com a música. Então é algo que me constitui aí também esse gosto pela música.
Os seus pais são aqui de São Paulo mesmo, Vini?
A minha mãe, ela é do interior de São Paulo, ela é de Botucatu, mas ela veio para São Paulo muito pequena, porque ela perdeu os pais muito cedo, ela e minha tia, e elas foram adotadas por um casal português, que eram meus avós e meus avós postiços de adoção, né, que criaram minha mãe e minha tia. Então ela veio com 4, 5 anos para São Paulo, e meu pai sim, meu pai ele é nascido, criado na cidade de São Paulo, ele é paulistano mesmo, da Zona Norte, apesar da minha família ter uma parte que é da Zona Norte, uma parte que é da Zona Sul. Mas meu pai ele nasceu e se criou na Zona Norte, minha mãe, quando veio de Botucatu para São Paulo, também foi para o bairro da Casa Verde, com os pais adotivos dela, e morou lá a vida inteira, e eles moram lá na Casa Verde até hoje.
Legal. E você é o único filho? Você tem irmãos? Como é que se constitui a família?
Eu tenho, eu sou mais velho de 3, né? Eu tenho um irmão e uma irmã. Minha irmã é a caçula, que é o Demetrios e a Mariana. Meu irmão também é batuqueiro aí. Meu irmão ele tem uma roda de samba chamada Samba Cafuçu, para fazer o merchan pro irmão mais novo. E eu tenho 2 sobrinhos também, um filho do meu irmão e um filho da minha irmã, e eu não sou pai. Então nós somos em 3 ali na família.
O seu irmão é músico profissional, é isso que você está dizendo?
Profissional, semiprofissional, ele está nessa empreitada aí, mas ele tem uma roda de samba, já faz acho que uns 3 anos e tem dado certo, tem funcionado bastante, eles tocam todo final de semana, gravaram um audiovisual que está disponível no YouTube, ele foi mais mesmo para esse caminho da música e tentar, né, uma profissionalização, e eu gosto mais da brincadeira, nada muito sério sobre música, apesar de ser um apreciador e de tocar também, eu nunca me envolvi seriamente com música, sempre foi muito mais num lance de brincadeira mesmo, de curtição.
E antes de seguir em frente, então vamos fazer o merchan direito, vai. Repete o nome do grupo do seu irmão.
Samba Cafuçu.
Samba Cafuçu, procura aí que vai estar nas redes sociais com certeza.
Isso.
Ô Vini, me fala um pouco sobre o seu início da vida escolar, assim, né? Você estudou em escola pública, lá na Casa Verde mesmo, na Quebrada da Zona Norte, como é que foi esse comecinho da sua vida?
Eu estudei a vida inteira em escola pública, desde o berçário, porque minha mãe, ela sempre foi professora de ensino infantil da rede municipal.
Certo.
É, ela era concursada, né? Ela tinha feito magistério lá nos anos 80, fez concurso e passou. E aí ela sempre trabalhou em centros de educação infantil, EMEIs, etc. Então, desde bebê, eu sempre estudei em escolas públicas, né? E aí já na fase maior ali, no ensino fundamental, depois no ensino médio, eu também estudei na rede municipal, só o ensino médio. Eu estudei na rede estadual, então eu nunca tive passagem por escola particular, sempre em escola pública a vida inteira.
O fato de sua mãe ser professora influenciou de alguma forma o seu interesse pelos estudos e eventualmente até lá no futuro pela vida acadêmica?
Olha, eu acho que não, porque apesar da minha mãe ser professora, ela nunca foi muito de... Claro, ela tinha um nível de cobrança, né? Mas ela, até acho que por uma questão socioeconômica mesmo, ela nunca teve essa... Enfim, nunca fez essa pressão para que a gente seguisse nos estudos para além do ensino médio. Né? Ela falava que o fundamental era a gente terminar o ensino médio e depois a gente ia ver o que a gente ia querer fazer na vida. Então, mesmo ela sendo professora, em casa eu não tive esse incentivo constante pelo estudo, pela leitura, pela busca de conhecimento, exceto na música. A música era uma coisa que todo mundo, de certa forma, ali estava estudando porque todo mundo estava ouvindo muitos discos. Mas essa coisa do estudo mais formal mesmo, de uma pressão de estar na universidade, não existia. Era muito mais uma questão de terminar o ensino médio e arrumar trabalho, para ela já era o suficiente, justamente porque, arrumando trabalho, todos os filhos conseguiriam ajudar na renda de casa. Eu e meus irmãos, a gente começou a trabalhar também muito jovem. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, meu irmão e minha irmã por volta de 16, 17. Então também sempre teve essa simultaneidade aí de estudo e trabalho, né? E minha mãe estava mais preocupada, eu acho, que com a subsistência material do que com a formação intelectual dos filhos, dado o contexto que a gente vivia. Então não, assim, a minha afeição, meu tesão pelo estudo, pelo conhecimento, pela produção científica, veio num outro momento da vida, de um outro lugar, de um outro tipo de formação que eu recebi, que não necessariamente foi dentro de casa. Não veio nem da escola também, porque eu não era um bom aluno na escola. Eu repeti o primeiro ano do ensino médio. Não era. Eu, no quinto ano do ensino fundamental, eu fui reprovado, mas aí eu passei no conselho. No primeiro ano do ensino médio, eu fui reprovado, e aí eu reprovei, tive que fazer o primeiro ano do ensino médio de novo. Então, eu também nunca na escola me dei muito bem, assim, com escola. O que eu gostava muito, que eu adquiri muito cedo um gosto, foi por leitura. E isso foi meio que sozinho. Eu acho que era uma estratégia um pouco para eu sublimar a violência, a pobreza, as dificuldades. Então, eu sempre tive essa coisa de primeiro, né, na infância, ler muito gibi, né, e depois, já na adolescência, começar ali com os livros juvenis, né, e depois ir passando para outros livros mais adultos, tal. Então eu sempre tive muito gosto pela leitura, mas não necessariamente pela sistematização do estudo na escola. A escola eu queria sair correndo sempre.
Agora, você acabou de comentar que começou a trabalhar muito cedo, né? Aos 14 anos. O que você fazia trabalhando?
Cara, o meu primeiro trabalho na informalidade, na verdade, eu não tinha nem 14, eu tinha 12. Né? Na informalidade eu digo porque não tinha nenhum tipo de contrato de nada. Mas lá na Zona Norte tinha, ainda tem, né? Tem um jornal local que chama Gazeta da Zona Norte. E aí eu estudava de tarde, né? Então de manhã eu acordava cedo, ia na banca de jornal, que tinha um acordo lá com a sede, que fazia o jornal, enfim. E aí a gente pegava os jornais e saía, eu e meu primo, né? Tô falando a gente porque isso era eu e meu primo Alex que fazíamos. A gente distribuía jornal, essa Gazeta da Zona Norte, na casa das pessoas. Quando a gente terminava de distribuir, a gente voltava lá na banca e o dono da banca entregava uma merreca pra gente, o dinheiro que servia ali pra gente comprar as nossas coisinhas, ajudar a mãe, passar o final de semana. Então não era uma coisa que tinha todo dia, era só sextas-feiras, porque era o dia que saía o jornal. E aí esse foi a minha primeira ocupação.
Era um jornal de bairro gratuito, assim, é isso?
Isso.
Um jornal de bairro gratuito que vocês ajudavam a distribuir.
Exatamente, era um jornal de bairro gratuito falando sobre as coisas ali do bairro, da Zona Norte, Casa Verde, Cachoeirinha, Jaçanã, Bairro do Limão, enfim, ele rodava toda a Zona Norte e era gratuito. E aí a gente tinha esse acordo aí com o dono da banca que a gente distribuía e ele pagava a gente. Depois disso, cheguei a ser vendedor de sorvete, desses mesmos que estão na rua com carrinho de sorvete, sabe? Tipo, vendendo picolé. Cheguei um tempo a vender picolé. Eu lembro muito dessa memória porque a gente fazia bastante dinheiro vendendo picolé, porque na época estava construindo o AMB, né? Que o AMB é ali na Zona Norte, perto da Marginal. Então a gente descia da Casa Verde a pé, que dava assim uns 25, 30 minutos até o AMB, chegava no AMB e vendia picolé para os trabalhadores lá que estavam construindo o AMB. Então a gente já ia na hora do almoço ali, eles compravam todos os picolés, então a gente voltava com o carrinho vazio de picolé, né, e com o dinheirinho na mão para poder ajudar a mãe e para poder também curtir o final de semana, comprar nossas coisinhas e tal. E isso eu devia ter por volta da cidade, 11, 12 anos, por aí. Aí depois eu fiz milhares de outras coisas, assim, quando eu fico pensando as ocupações que eu tive antes de ter um emprego formal, né, o emprego formal pensando assim, carteira assinada, vai desde isso, vendedor de picolé até montador de antena parabólica. Na época que estouraram as antenas parabólicas, tinha um senhor lá perto de casa que ele tinha uma oficina de antena parabólica, ele montava, tal, instalava, e aí a gente trabalhava com ele, porque era eu e meu primo, esse meu primo Alex, nós éramos assim inseparáveis, fazíamos tudo junto o tempo inteiro. E aí a gente trabalhou com esse senhor montando as antenas parabólicas, a gente montava no chão, né, deixava ela montadinha, e aí ele levantava, subia no telhado e instalava a antena parabólica. Então, dessas ocupações informais, bicos, eu fiz muita coisa, assim, muita coisa mesmo, na adolescência. Tudo isso para poder ter um dinheiro, porque como minha mãe nunca teve condições de me dar mesada, eu nunca recebi mesada na vida, eu ganhava dinheiro assim, no aniversário, e aí minha mãe juntava um pouquinho, minha tia Raquel juntava um pouquinho, meu pai, quando estava trabalhando, juntava um pouquinho e dava um dinheiro, mas no resto do ano eu tinha que me virar, né? Então aí a gente fazia o que dava para fazer para arrumar um dinheirinho.
E o seu primo Alex, você ainda tem proximidade com ele, assim? Você ainda convive com ele? Como é que é?
Olha, a gente é menos próximo hoje por causa dos caminhos da vida, a gente ainda se fala, claro, de tempos em tempos, falei com ele, inclusive, semana passada, mas a gente seguiu caminhos muito diferentes, assim, né? Quando foi passando aquela fase da adolescência, entrando na fase adulta, ele foi pai muito cedo, né? Ele foi pai, acho que com 20 anos, e eu não sou pai, né? Então ele já foi pai, já casou com 20 anos, foi morar num outro bairro mais distante, na Zona Oeste, lá no Morro Doce, e aí nossos caminhos foram se separando, né? Porque ele foi tendo a vida dele lá, ele virou pastor evangélico, então uma série de coisas fez com que a gente separasse aí esses caminhos, mas a gente se fala ainda, se vê uma, duas vezes por ano para fazer um jantar e bater papo.
Legal, legal. Agora, você era um moleque tendo que se virar, você imaginava o Vini acadêmico, professor universitário, pesquisador? Você imaginava esse Vini naquela época? Qual era o seu sonho naquela época?
Meu sonho, como quase todas as crianças, era ser jogador de futebol. Tentei, inclusive, né? Porque além do samba, disso tudo que eu disse, minha família também tem essa relação com o futebol de várzea.
Você é bom boleiro, você é bom boleiro.
Eu sou boleiro, sou bom, sou bom. Tá. Quem for assistir dos meus amigos, se disser que não, tá mentindo.
Que posição que você joga, Vini? Bem.
A posição que eu me sentia mais confortável jogando no campo era de lateral direito ou de ponta direita, né? Mas joguei de volante um tempo, mas eu gostava mesmo de jogar nas pontas ali. E aí meu pai, ele até hoje, né? Porque eu me lembro jogando futebol de várzea, no terrão, assim, campo grande mesmo, desde os 9 anos de idade, muito pequeno. Naquela época que tinha essas categorias que era o fraldinha, o dentinho, o dente de leite, o dentão, o júnior, até chegar um esporte master. Então eu já entrei no dentinho, com 9, 10 anos eu já jogava, disputava campeonato. E meu pai, ele era técnico de um time, né? Não do meu, porque o meu time era o infantil, ele treinava os meninos maiores. E até hoje ele treina esse mesmo time, que é o time que a gente jogava e que é um clube de bairro, que a gente meio que faz parte, que a gente meio que cresceu ali, que é o Baruel Futebol Clube, ali na Zona Norte. Tem um complexo que pouca gente sabe, agora as pessoas estão conhecendo mais por causa do samba, inclusive, mas tem um complexo de campos de futebol de várzea, que eu acho que são 6 campos, que é o último complexo de campos de futebol de várzea de São Paulo. Então são 6 clubes que administram esses 6 campos, e agora tem um lá que está muito famoso, que chama Cruz da Esperança, né, que é vizinho desse clube que a gente faz parte, que minha família faz parte, que é o Baruel. E nesse Cruz da Esperança, toda semana, de quarta a sábado, tem sempre roda de samba, e são rodas muito boas, e agora está ficando muito famoso esse espaço. E eu frequento esse espaço desde que eu era criança, porque eu jogava no time do lado, né? Eu era vizinho, e às vezes tinha contra entre os times ali da própria região, então eu sempre frequentei esse espaço. E meu pai está lá até hoje. Todo domingo de manhã, se você for lá, meu pai vai estar lá. Então eu queria ser jogador de futebol.
Carreira acadêmica passava longe, então, é isso?
Longe, longe. Eu nunca imaginei nem fazer faculdade. Essa é a verdade, né? Eu achava faculdade algo muito distante, assim, algo... Primeiro que eu não sabia nem o que eu queria fazer na faculdade, né? Teve uma época que eu era ali adolescente, com 15, 16 anos, e eu pensei, ah, talvez eu faça educação física, porque eu gosto muito de futebol, eu gosto de esporte. Mas não era um desejo, era mais uma ideia de eu vou fazer aquilo que eu acho que eu posso fazer e que eu posso me dar bem. Porque eu também não me achava, assim, um aluno, uma pessoa, um ser humano muito inteligente, né? Então, eu ficava um pouco ressabiado e receoso com outras profissões. Então, para mim, a educação física parecia, eu sei que não é, mas parecia ser a mais fácil de todas, porque tinha a ver com esporte, eu gostava de esporte.
Sim. E aí, você fez, então, escola pública até o ensino médio, mas conseguiu entrar numa faculdade pública?
Não. Eu entrei na faculdade privada.
Ah!
Porque qual foi o trajeto? Ali por volta, eu terminei o colégio com 18 anos, né? Aí teve aquela fase de exército terrível, né? Que você fica meio... Ninguém quer te dar emprego, você já não é mais estudante, aí você tá num limbo, você tem que ficar esperando a fase de exército passar, e eu ainda dei azar de ter ido até a reta final da fase do exército. Então eu perdi o ano inteiro, né? Porque eu me alistei, enfim. Eu quase peguei exército, de fato, né? Eu cheguei a tirar medida de farda e tudo, e fui dispensado na bacia das almas, assim, na última chamada, me dispensaram por excesso de contingente. Então eu perdi esse um ano ali com 18 anos, aí com 19 eu arrumei um emprego, aí foi um emprego já carteira assinada, foi o meu primeiro emprego carteira assinada mesmo, eu tinha 19 anos, eu trabalhava numa empresa de valor, eu sempre falo empresa de valor, as pessoas acham, mas o que será que é uma empresa de valor? Mas são essas empresas que têm carro forte, né, que transportam valores, né, de bancos, de lotéricas e de empresas também. E essa empresa que eu trabalhava, ela tinha nossa, é muito antigo isso, né, mas ela tinha um sistema de distribuição de vale-transporte, ticket-restaurante e o outro ticket lá do supermercado, né? E aí eu trabalhava como manipulador de valores, essa era a profissão, que basicamente eu pegava um envelope, pegava aquele bloco de vale-transporte, aí eu via na ficha, José da Silva, 44 vale-transportes, aí eu contava os vale-transportes e colocava na ficha e colocava num montinho aqui, isso juntava e ia ser enviado para a empresa. Foi o meu primeiro emprego, né? Assim, registrado, tal, com a azulzinha, que eu sempre falo que é muito importante, foi o primeiro emprego e eu trabalhei nessa empresa até os 21 anos, eu fiquei 2 anos nessa empresa, né? E aí depois acabei sendo mandado embora. E aí, como que apareceu essa ideia da faculdade? Eu tenho um amigo também do bairro, que é um dos caras mais inteligentes que eu conheço na vida, que eu conheci até hoje, que se chama Fernando, que é mais que amigo, é um irmão para mim. Foi criado na minha casa, eu fui criado na casa dele. E o Fernando, perto de todos nós do bairro, ele era um fenômeno. Porque assim, a gente lia, ele lia o triplo, né? Ele sabia muita coisa, e ele também era de escola pública, estudou com a gente, mas ele era muito sagaz, muito inteligente. E ele decidiu que ele ia fazer filosofia na USP, quando ele teve, nesse mesmo período, né, que a gente estava ali, porque ele também estava fase de exército, a gente tudo da mesma idade, aquela coisa toda. Quando passou, ele decidiu que ele ia fazer filosofia na USP. E aí ele começou a estudar por conta, né? A mãe dele, que é a minha tia Sônia, que eu gosto de sempre te falar o nome dela, que ela é muito importante para mim, e o pai dele, o tio Cláudio também, os dois compraram uns livros, né, de algum cursinho, não lembro qual que era exatamente, e deram para o Fernando estudar. E como eu estava muito na casa do Fernando, e ele muito em casa, a gente era muito amigo, eu comecei a entrar na onda de ficar estudando junto com ele. Né? A gente passava várias tardes sem fazer nada, os dois desempregados, vamos estudar, né? Vamos ficar lendo aqui e tal, fazendo os exercícios. E aí nessa, a gente, os dois prestamos vestibular para a USP, isso já com uns 20 anos, assim, né? 20 para 21, 21 já, que eu já tinha saído desse emprego que eu tinha, uns 21 para 22. eu entro na faculdade tarde, né, tarde. Eu entro numa outra época da vida, não com 17, 18 anos. E aí o Fernando presta FUVEST para filosofia e passa. E eu presto FUVEST para filosofia muito porque eu tô indo no embalo dele, né, porque eu começo a gostar de filosofia porque ele gostava mesmo, mas eu não passo. E ele passa e ele vai embora. Vai fazer filosofia na USP, passa na primeira fase, na segunda fase e vai, assim, da escola pública, sem cursinho, estudando sozinho, passou na USP e foi, né? E aí eu fiquei naquela, pô, não passei, né? Fiquei chateado e tal. E nesse período, a minha tia, né, a mãe dele, a tia Sônia, ela continuou me incentivando. Ela continuou falando, não, Vini, então pega agora os livros do Fernando, leva pra sua casa e estuda você em casa, né? Porque a gente não tinha condições de pagar cursinho, nem eu, nem ele. E ele já tinha passado, aí eu falo, bom, tá, vou estudar em casa, vamos ver o que dá. E eu fico estudando, eu presto vestibular FUVEST de novo, no ano seguinte. Aí eu passo da primeira fase, já deu um, né? Já ficou grandão, você fala, pô, pra quem não passou agora, eu passei da primeira fase, então tá melhorando, vou investir nisso. E eu continuei prestando pra filosofia, que até então eu não sabia nada de ciências sociais, tinha uma noção muito vaga. O que acontece é que, nesse mesmo período, tanto eu quanto o Fernando e um outro amigo nosso, o Rogério, que era do bairro, a gente começa também a se envolver com militância anarquista. Olha que loucura. Começou a se envolver com militância anarquista, que a gente conheceu em Santana, uns caras assim, um pouco mais velhos que a gente, que eram anarquistas e tal. A gente começou a frequentar muito show de punk, de hardcore, ó, um menino do samba. Do nada eu tava indo nos shows de punk, de hardcore, muito por causa da... Na época não era nem tanto por causa da música, comecei a achar a música legal depois. Hoje eu gosto de punk rock, hardcore. Hoje eu tenho um gosto musical amplo, assim, gosto de heavy metal, thrash metal. Mas na época era muito por causa do jeito que a gente falava, que as ideias deles eram muito avançadas, eles estavam falando coisas que a gente não entendia, a gente achava legal pra caramba ficar no meio daquela galera. E aí com um desses caras eu descobri as ciências sociais, né? Então aí a terceira vez que eu presto vestibular na USP, aí eu já presto para sociais. Eu prestei duas filosofias, não passei. Prestei para sociais na USP também, passei da primeira fase, não passei da segunda. Mas o que acontece nesse período? É mais ou menos ali entre 2003 e 2004, que eu estou com 22, 23 anos e tal, em 2004 surge o ProUni.
Ah, sim.
Aí quando surge o ProUni, o que eu faço? Eu presto o Enem, presto o vestibular da PUC São Paulo, que aí eu sabia já que tinha ciências sociais, e esse cara... que era do movimento anarcopunk e tal, ele fazia ciências sociais, aí eu vou falar, pô, vou prestar sociais, né? Eu gosto de política, tô começando a me interessar por essas ideias de socialismo, vamos fazer a revolução, e era um período também de muita ebulição política por causa da Ação Global dos Povos, então comecei a ir em manifestação, coisas do tipo, eu falo, vou fazer sociais na PUC, vou tentar, presto na USP, presto na PUC, vamos ver o que acontece. Presto na USP de novo, passo na primeira fase, não passo na segunda, presto na PUC e passo. E aí, assim que eu passo, é o momento que abre a possibilidade do ProUni. Então eu já faço a inscrição no ProUni, né? E aí eu fui muito bem na prova da PUC, tinha ido muito bem no Enem, então a minha pontuação ficou bem alta, eu fui o segundo da lista de chamada da PUC, e aí eu entro na PUC já como bolsista do ProUni, eu sou da primeira geração de ProUnistas da PUC, da primeira geração de ProUnistas do Brasil. Quando começou a implementação do programa, eu entrei na PUC pelo ProUni, aí eu faço minha graduação toda na PUC, não é na USP.
Legal, legal. Agora, você foi pra PUC, que é uma universidade reconhecidamente, ou muito reconhecida, principalmente por ciências humanas, historicamente de esquerda, inclusive.
Sim.
Mas uma faculdade branca, né? Uma faculdade elitizada, né? E como é que você, como é que foi para você, né, fazendo parte da primeira turma bolsista, convivendo com um universo bem diferente do que você tinha convivido até então, né? Como é que foi essa experiência?
Ok, primeiro foi um choque de realidade muito grande. Até hoje eu falo para muitos amigos, amigas, né, pra minha companheira que também é puciana, mas de uma outra geração, na PUC foi a primeira vez que eu vi gente muito rica. Eu não tinha noção do que era riqueza. Pra mim, eu morava numa casa mega simples. Aí, três ruas debaixo da minha casa tinha um prédio. Pra mim, o garoto ou a garota que morava no prédio, pra mim, eles já eram ricos. Eles tinham piscina no prédio, tinham quadra, já eram ricos. Quando eu cheguei na PUC, eu comecei a lidar com gente que era, tipo, filha de dono de fazenda, né? que era filha de diplomata, que tinha empresa de tecnologia, enfim, era gente muito rica. Né? E eu já era um pouco mais velho, porque eu tô falando aí de 2004. Né? Isso é 2004, então em 2004 eu tava com 23 anos. Eu entrei na PUC já com 23 anos, não com 18, eu já era um dos mais velhos da minha turma. E no primeiro momento foi muito difícil. Por que que foi muito difícil? Porque eu não tinha base. Né? Por mais que eu tinha uma base, digamos, de ativismo de rua, que eu já tava uns 2 anos, 3 anos ali convivendo com essa galera do ativismo, da militância, Ação Global dos Povos, anarquismo, socialismo, comunismo, etc. Eu não tinha uma base intelectual, eu não sabia como sistematizar o estudo, né? Eu sabia ler, eu gostava de ler, escrevia mais ou menos, mas eu não sabia como sistematizar ideias. E não tinha muita referência. Né? Eu nunca vou esquecer que uma aula que eu fiz de uma disciplina na PUC, que era, nem era no meu curso, era na filosofia, que eu sempre também tenho essa coisa com a filosofia, que eu gosto muito da filosofia, mas era em estética na filosofia, e aí com o professor Fabrini, nunca vou esquecer que está na USP hoje, e aí o professor Fabrini falando de arte, mostrando uns quadros, analisando uns quadros, dando contexto histórico, e aí ele mostrou um artista, um quadro X, que eu não vou lembrar qual que é, e uma menina que estava no curso com a gente falou: ah, não, eu já fui para o museu de sei lá o quê, não sei aonde, na Europa, e vi esse quadro. Aí o outro menino falou: ah, eu também, eu fui com meu pai, com a minha mãe. E aí uns 4, 5 na sala já tinham ido lá pra Europa. Eu falei: gente, Europa? Tipo, como é que vocês foram no Louvre? Vocês foram no Dorset? Vocês foram... Pra mim era uma coisa muito distante, assim. Né? E toda uma coisa de, sei lá, primeiro ano, né, nas ciências sociais, aí tem a parte lá de ciência política que você começa pelos gregos, e aí você vai ler Platão, Mito da Caverna. Eu nunca tinha lido Platão, Mito da Caverna. O que eu sabia de filosofia, eu tinha aprendido com o Mundo de Sofia. Né? Tipo, eu li O Mundo de Sofia com 15 anos e achava que eu ia fazer filosofia porque eu tinha gostado do livro. Então eu não tinha essa bagagem, né? Não tinha esse repertório, e muita gente já tinha esse repertório, então eu fiquei um pouco assustado. Né? Não é à toa que no segundo semestre eu tomo bomba numa disciplina, que é muito louco, porque hoje é a disciplina que eu dou aula, né? Que é em antropologia.
Ironias da vida.
Eu sou professor de antropologia e na faculdade que eu dou aula eu sou responsável justamente por essa disciplina que eu tomei bomba quando eu era graduando. Então teve um período que foi, acho que pelo menos um ano e meio de muita adaptação, e aí eu tive colegas muito generosos, né, de classes sociais diferentes, diga-se de passagem, então tinha desde a pessoa mais playboy, classe média alta, classe alta, até o cara que era lá de Itaquera, ou lá do fundão da Zona Sul, a gente conseguiu ter ali um grupo de pessoas que se ajudavam. Então eu tive muitos amigos, muitas amigas que me ajudaram durante o processo. Né, para eu me sentir incluso dentro desse grupo, mesmo com todas as dificuldades que eu tinha. Eu tive professoras, como a professora Mônica de Carvalho, gosto de citar porque foi transformadora na minha vida, que me ajudou me dizendo: você não é burro, você é muito inteligente, você só precisa aprender a estudar. As ideias que você coloca no papel são muito boas, você precisa aprender a estudar para sistematizar essas ideias. Então eu tive ali uma rede de apoio muito grande que durante um ano e meio me ajudaram a me manter na PUC e me manter na faculdade. Mas foi um impacto intelectual, socioeconômico, cultural, porque, é que sei lá, eu estou gravando aqui o podcast com você, então eu acho que eu fico um pouco mais... Eu entro no módulo, né, um pouco mais professor. É, meus alunos, minhas alunas e alunas, eles me conhecem tanto da sala de aula quanto do bar. Eu falo muita gíria. Eu converso
da quebrada.
É, entendeu? É a linguagem na qual eu me comunico. Mas aí, até isso, né? Eu tive que aprender a me comunicar de uma outra forma.
Sim.
Né? Então tem até uma questão da linguagem que vai mudando, né? Porque eu tive que me inserir naquele novo contexto que eu tava. Né? E por um lado, eu acho isso bom, porque você aprende a modular linguagem, modular a si mesmo, a se encaixar no lugar. E eu acho que para um antropólogo isso é fundamental. Mas, por um lado, foi muito ruim, porque também, muitas vezes, eu me sentia tolhido naquele espaço. Tolhido de ser quem eu sou, né? Por causa do jeito que eu falo, do jeito que eu me vestia, né? Que era uma coisa mais ligada às origens periféricas, ao hip-hop na época e tal. Então, eu me sentia um pouco tolhido nesse sentido. Então, era sempre uma confusão aí de sentimentos, de sensações. Porque, por um lado, eu estava ficando muito feliz com aquilo, aprendendo coisas muito novas, e lendo textos incríveis, vendo professores incríveis. Por outro lado, eu tinha que me adaptar a todo um universo e toda uma cultura acadêmica, né, e aquela comunidade puquiana extremamente elitista, e eu me sentia meio, às vezes, tolhido, às vezes pouco considerado, Mas eu também fiz amigos muito incríveis, que eu carrego até hoje. No carnaval mesmo, eu estava com meu amigo Tom, né, e com meu amigo Matheus. Os dois estudaram na PUC comigo no mesmo período. O Tom foi da minha sala das ciências sociais e o Matheus fez filosofia. A gente se encontrou na PUC. Ambos também são de origem periférica. E a gente também foi criando esses laços entre nós, que são amizades que eu mantenho até hoje, entre várias pessoas que eu poderia citar. Mas então eu tive uma rede de apoio que me ajudou, desde professora, né, não vou dizer professoras, porque não foram muitas, mas teve professora que me ajudou, teve professora que me incentivou, e tiveram colegas de turma e colegas de faculdade também que me incentivaram, me ajudaram. Minha amiga Lilian, por exemplo, parava para ler texto comigo, minha amiga Marie ficava trocando. Ela é francesa, né, Maria? Ela ficava trocando ideia comigo sobre os textos, pra, tanto para eu entender, quanto para ela entender melhor também. Tem uma foto nossa muito bonita, inclusive, que a gente sentado no corredor, os dois estudando para a prova, assim, eu e ela. E aí você pensa, né, o cara preto da Zona Norte, a mina parisiense, fazendo essa conexão para poder, sabe? Então tudo isso foi muito importante para mim nesse sentido.
E você acha que até o final da faculdade você parou de ter essa sensação de se anular um pouco, assim, a se anular culturalmente, identitariamente, assim?
Ó, eu vou dizer que lá pro terceiro ano, segundo, terceiro ano, até que no terceiro ano eu começo a fazer iniciação científica, né? No terceiro ano eu já tava bem à vontade, né? No terceiro ano eu já tava assim, já circulava pela PUC como se ela fosse minha, né? E todo mundo sabia que eu era bolsista, era pró-unista, eu fazia parte dos movimentos de bolsista e etc, e eu circulava ali como se a universidade fosse minha. Eu já não achava mais que eu não deveria estar naquele... Mesmo sabendo que algumas pessoas poderiam me olhar estranho, mas aquele espaço era meu, né? Então, ali pelo terceiro ano, isso mudou. Mas, de fato, uma coisa aconteceu. Houve ali um apagamento, não completo, mas parcial, dessa minha identidade mais periférica. Primeiro porque, pelo próprio contexto da PUC, eu comecei a circular com outras pessoas, comecei a ir para outros lugares... E segundo, porque, como eu comecei a ir para outros lugares, eu comecei a deixar de frequentar também os lugares que eu frequentava antes, né? Então, sei lá, se no sábado, geralmente, lá na Casa Verde, a gente ia para um pagode que tinha num Lava Rápido, na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, nesse momento, no sábado, às vezes, eu estava indo para a Rua Augusta assistir um filme europeu com os meus amigos da faculdade e depois entrar numa balada ali da Paulista, né? Então, eu já estava circulando em outros espaços. Então, isso fez com que também essa minha, esse modo de ser, não vou dizer uma identidade, mas esse modo de ser mais periférico, ele foi apagado um pouco também, né? Ele não foi apagado totalmente, mas parcialmente eu também me transformei, né? Eu virei não uma outra pessoa, mas assumi uma outra performance, né? Porque comecei a andar em outros lugares, comecei a frequentar lugares que eu não... Comecei a ir em museu, comecei a me interessar por arte. E aí, muitas vezes, quando eu chegava na Casa Verde a conversar com os meus amigos... Eles não estavam nem aí para museu, arte, cultura. Eles queriam é curtir, tomar uma cerveja e ficar de boa. E às vezes, sim, eu ia com eles, tomava cerveja e ficava de boa, mas às vezes eu queria mais, porque eu estava sendo muito estimulado dentro da faculdade.
Claro.
Né? Mas quando chega no final do curso, eu já estou sentindo que aquele espaço é meu. Eu estou super confiante. Né? Quando eu termino o curso de Ciências Sociais da PUC, eu estou extremamente confiante. Né? Eu já não tenho mais esse estranhamento em relação à minha própria presença dentro daquele contexto. Eu já acho que, de fato, essa universidade aqui é minha. Se ela não é minha, porque ela quer, ela vai ser minha força. Né? Se a porta não abre, eu vou empurrar a porta e vou arrombar ela. Então, eu já estava bem tranquilo, assim, depois do segundo ano.
E é nessa segunda metade da universidade, da vida universitária, é nessa segunda metade que nasce um futuro Vini acadêmico ou foi um pouco mais para frente?
Não, foi aí mesmo. Foi aí mesmo. E tudo começou porque é isso. Como eu disse, eu fiz iniciação científica. Né? Não sabia nem o que era. Descobri dentro da PUC. Mas eu lembro que, na época, eu estava na PUC e estava desempregado. E aí eu precisava fazer um dinheiro. E aí apareceu um edital de iniciação científica. Eu, sei lá o que diabo é isso, mas eu vou tentar. Paga, tem bolsa, vamos ver o que acontece. A bolsa era uma merreca, mas enfim. Melhor, como diz minha mãe, melhor pingar do que secar. Fiz o processo seletivo para a iniciação científica, e passei. Né, era uma pesquisa grande, era uma pesquisa de grupo de pesquisa, né? Era a pesquisa do NEAMP, que é um núcleo que tem na PUC, que chama Núcleo de Estudos de Arte, Mídia e Política. Na época, o NEAMP estava fazendo uma pesquisa que era o uso das novas tecnologias na ação política. E aí, dentro dessa pesquisa, eu fiz uma pequena proposta, né, de fazer uma iniciação científica, estudando dois sites, e fazendo comparativo da linguagem política dos dois sites e tal. Essa proposta foi aceita, eu entro para o NEAMP e viro pesquisador do NEAMP, aí de iniciação científica. Mas eu começo a participar desse grupo de pesquisa e de toda essa movimentação intelectual que tem no grupo de pesquisa. Né? E é interessante porque hoje vários dos colegas que eu tenho na FESP, que é onde eu dou aula, são do NEAMP. Né? Então a professora Tatiana Chicarino, o professor Rodrigues Taramanho, eles são todos professores da FESP que foram, ou são ainda, não sei exatamente, pesquisadores do NEAMP, e eu conheço todo esse pessoal lá. Então é ali que eu começo a me formar, de fato, como pesquisador, dentro do NEAMP, fazendo essa pesquisa. E a minha parte era um filetinho pequeno, que era uma iniciação científica, que o resultado foi um relatório de 45 páginas, né, o resultado da minha pesquisa. Mas foi ali que eu tomei gosto pela pesquisa acadêmica. Até então eu não sabia o que eu ia fazer, eu tinha aquela ideia de vou terminar o curso, vou dar aula de sociologia no ensino médio. Fechou, é isso. Presto um concurso, fico de boa. Mas aí eu começo a pesquisar e começo a achar muito legal. As trocas, os debates, e aí lê o livro, e vai debater o livro, e aí vai a campo e faz coleta de dados. Eu comecei a achar tudo isso muito interessante. Aí eu termino a pesquisa, né, que a bolsa de iniciação científica era um ano, eu termino esse um ano, depois mais um ano, termino a faculdade, TCC, aquela coisa toda. E aí, quando eu termino o TCC, quer dizer, quando eu tô fazendo o TCC, tô escrevendo o TCC, eu já tô pensando, o próximo ano eu vou fazer a prova do mestrado. Aí eu termino, entrego o TCC, fico um ano estudando, e presto a prova do mestrado no ano seguinte. Isso foi o ano de 2009 que eu prestei a prova do mestrado. E aí, para minha surpresa, isso na PUC mesmo, né? Para minha surpresa, eu presto a prova do mestrado e passo de primeiro. E entro no mestrado em 2010. Né? E aí, isso começa a, de fato, se construir em mim, né? Essa ideia de, não, eu quero ser um pesquisador, eu quero estar na academia, eu quero fazer pesquisa, eu quero publicar, eu quero escrever, eu quero pensar. É nesse momento.
E você presta o mestrado já sabendo que você vai estudar no mestrado? Porque, assim, entrevistei muitas pessoas aqui, algumas já vão com uma ideia muito certeira e outros ainda não fazem ideia do que vão pesquisar, só sabem que querem ir para o mestrado. Como é que foi no seu caso, assim?
Não, eu já sabia o que eu queria porque eu, de certo modo, fui dando continuidade aquela pesquisa que eu tinha feito na iniciação científica. Né? Então, essa pesquisa da iniciação científica, parte dela virou um relatório de iniciação científica para o CNPq, outra parte dela virou meu TCC, e depois eu continuei desenvolvendo o mesmo tema, com outras abordagens, claro, no mestrado, e com a mesma orientadora, que é a professora Vera Shire, né, que me orientou desde a iniciação científica até o mestrado.
Eu reparei que é a mesma orientadora, né?
É a professora Vera Shire.
Você se lembra qual era a sua abordagem no TCC e pode nos contar depois como foi a evolução para o mestrado?
Tá, na iniciação científica e no TCC, né, eu não era antropólogo ainda. Eu estava me encaminhando para a ciência política. E a minha área de pesquisa era política e comunicação. Né, era o que eu estava ali meio que mapeando. Tinha muito um diálogo com a internet por causa dessa primeira década do século XXI. Né, essa coisa da internet estava muito forte, a política da internet, democracia digital, etc. Então eu estava me encaminhando para esse lugar de pesquisa, né, de democracia digital, política da internet e tal. E no, tanto no TCC quanto na iniciação científica, eu tenho dois objetos de estudo que são duas plataformas. Uma era o Centro de Mídia Independente, o Indimídia, que acho que não existe mais, mas que durante essa década era um dos grandes articuladores e comunicadores e, enfim, divulgadores de informação política de esquerda, né? Muito nessa onda autonomista, libertária, autogestionária, mundialista, né? Que tinha o Centro de Mídia Independente no mundo inteiro, e ao mesmo tempo analisava o Mídia Sem Máscara, que tinha uma proposta muito parecida no âmbito nacional, né? Não era um âmbito tão de conexão internacional, mas era uma proposta mais voltada para a direita, porque era o site que, se eu não me engano, o editor era o Olavo de Carvalho.
Caramba!
Então eu fazia o quê? Eu fazia uma análise das postagens, né? E aí tinham várias categorias que os próprios pesquisadores mais velhos do NEAMP tinham criado, então eu usava a metodologia que eles já tinham criado, né? Porque eu era só iniciação científica, e a partir disso eu ia entendendo como que é a linguagem política desses dois sites e das pessoas que acessam esses sites, porque eu analisava os textos e os comentários. Né? E aí eu não vou lembrar agora quais eram as categorias analíticas que eles usavam, mas eu usava as mesmas categorias que o Cláudio Penteado, a Rosemary Segurado, todo esse povo que é do NEAMP, né, todos esses pesquisadores aí que eu devo muito que são do NEAMP usavam nessa pesquisa. O Rafael Araújo também, enfim, pessoal muito bom. E aí no mestrado eu queria dar seguimento, mas eu não queria mais ficar analisando o site. Eu não queria mais ficar vendo site e tal. Eu queria ainda trabalhar nessa lógica que era pensar essa intersecção entre política e internet, política e comunicação, mas não mais a partir dos sites. Aí eu queria, de fato, ter um movimento, né, me aproximar de um movimento político, um coletivo, que estivesse lidando com essa intersecção política e internet no mundo da vida, como diria o Habermas. Uhum. Eu queria saber o mundo da vida, não mais dentro do computador, a tela, mas aqui, como que eles estão se articulando. E aí, na época, eu descobri um lugar que era aqui no centro, que era a Casa de Cultura Digital. E a Casa de Cultura Digital era uma casa que aglutinava vários coletivos que eram, se articulavam ali a partir da ética hacker.
Eu me lembro. Ela não existe mais, né?
Acho que não existe mais. Acho que até esse debate, né, sobre a cultura hacker, ele desapareceu um pouco, né? E era muito mais forte, assim. E aí isso já brilhou meus olhos. Eu falei, opa, tem alguma coisa aí. E aí eu fui exatamente estudar o funcionamento da Casa de Cultura Digital, né? E isso se ampliou para a relação da Casa de Cultura Digital e desses movimentos ligados à internet, mas também ligados à cultura livre, de modo geral, que aí começa a surgir esses conceitos de cultura livre, tem um debate em relação à propriedade intelectual, mas como esses movimentos estavam dialogando com as instituições, mais especificamente com o Ministério da Cultura. Então foi isso que eu fui estudar. Então a minha dissertação tem ali um primeiro capítulo que eu vou discutir muito capitalismo informacional, sociedade em rede, cultura hacker, ética hacker, propriedade intelectual. Aí depois tem uma outra parte que eu vou discutir de fato a influência desses grupos no debate público para pautar cultura, para pautar o consumo de informação, acesso à informação e etc. E depois eu vou fazer um debate lá sobre esses grupos em relação ao Ministério da Cultura. Como que o Ministério da Cultura está lidando com essa ideia de uma cultura livre, como que ele está lidando com essa ideia do Creative Commons, que é algo que foi criado nesse período e que hoje também pouca gente fala sobre, né? Então, era meio que nessa linha, né? Então, foi um desdobramento daquele trabalho muito incipiente, que era fazer uma análise de dois sites, foi virar uma leitura e uma análise desse movimento que, na época, era chamado de cultura digital, de modo geral, mas principalmente centrado na Casa de Cultura Digital.
Tá. Agora, eu vejo valor nas duas abordagens, né? Você analisar conteúdos disponíveis na internet ou vivenciar, né, um movimento cultural, social, político, né, in loco, né? Inclusive participar de eventos a partir disso. Mas eu queria saber de você qual foi a grande diferença para você, assim, de analisar um texto estático na tela... E tá perto, né, talvez uma abordagem mais observacional, inclusive, né, do que tá acontecendo no mundo da vida.
Eu acho que essa pergunta que você traz, ela me dá o gancho, e eu adorei a palavra observacional, porque ela me dá o gancho para explicar como que eu virei antropólogo. Por quê? Como eu disse anteriormente, na minha graduação, eu até reprovei em disciplina de antropologia, e definitivamente a antropologia dos pilares das ciências sociais, né, no Brasil, que é a antropologia, a sociologia e a ciência política, o que mais me atraía era a ciência política. Só que quando eu chego para fazer o mestrado, e eu tenho contato com a Casa de Cultura Digital, e com os movimentos de cultura digital, de cultura livre, os pontos de cultura, todo esse debate, eu começo a frequentar esses lugares. Né, e eu começo a frequentar com um olhar muito etnográfico. É por isso que você fala... observacional é bem aquela coisa malinovskiana da observação participante. Né? Eu participava, observava. Ainda que eu não estivesse munido de uma teoria antropológica, né, eu estava pensando ainda a partir das premissas da ciência política, o que eu estava fazendo era trabalho de campo etnográfico. Aí eu estava lá fazendo etnografia, eu ia lá com meu caderninho, ficava lá o dia inteiro, ou o tempo que desse, anotava, entrevistava pessoas, ia para eventos, fui para o Encontro de Cultura Digital no Rio de Janeiro, passei uma semana no Rio de Janeiro assistindo evento, depois fui conhecer projeto lá em Ilhabela, no Bonete, que os caras tinham instalado lá um esquema para internet pegar no Bonete, estavam dando formação tecnológica para garotada. Então eu estava fazendo campo, né? E aí eu escrevo, né, a dissertação, pego os dados, organizo e tal. E quando eu entrego essa dissertação e vou defender, uma das pessoas que estavam na banca, né, fizeram os elogios, as críticas, todo aquele ritual que é necessário, mas uma das pessoas chegou para mim um momento e falou assim: eu acho interessante porque você está se encaminhando, né, você disse que a ciência política é o que te dá tesão, você está se encaminhando para a ciência política, mas o seu trabalho é muito etnográfico, né? Tem muita coisa de etnografia, você faz muito relato do que você viu, né, e depois você analisa o que você viu, as brigas que você viu, as desavenças, os acordos, as negociações, os espaços. Então tinha toda uma coisa que estava ali, digamos, latente de antropólogo, que eu negava, né, sabe-se lá por quê, mas eu tinha uma coisa com antropologia que eu não queria ser.
Talvez o trauma de ter bombado lá atrás.
Talvez o trauma de ter bombado lá atrás. Eu tinha uma coisa que era... Meus amigos que são, né, da minha geração, que estudaram comigo, eles falam até hoje, eles falam: quem diria, hein, Vinão, você virou antropólogo? Falava mal da antropologia a graduação inteira. Eu falo, pois é, cuspi pra cima, caiu na minha tese. Mas eu acho que o fundamental, assim, foi que... Eu não sei se você perguntou sobre o resultado dos trabalhos, né? Eu trouxe uma coisa muito pessoal.
Eu vou querer saber também, é.
Foi que nesse momento, assim, foi quando eu entendi, quer dizer, mentira, não entendi, mas eu fiquei com esse ponto de interrogação, com essa pulga atrás da orelha sobre antropologia, né? Então, eu termino o mestrado, essa professora na banca, ela fala isso, que era muito etnográfico, e eu, não, como etnográfico? Eu não sou antropólogo, vamos fazer etnografia? Não, faço etnografia, né? E aí, não faço observação participante. Eu achava que antropologia era uma ciência menor. Eu tinha essas babaquices, né? A gente é babaca também, a gente não é só legal. A gente é otário, às vezes. Eu era bem otário. Eu achava, não, ciência menor. Fico estudando, né, o micro do micro, né, a diferença da piscadela pro cisco no olho, sei lá. Né, tipo essas coisas que aparecem nos textos de antropologia. E aí eu fico com a pulga atrás da orelha, mas aí depois é um outro capítulo, né? Que aí eu posso contar como que eu chego na antropologia de fato.
Certo.
Mas uma das mudanças foi essa. E aí em relação a resultados de trabalho mesmo, né? Eu não vou lembrar muito da iniciação científica, confesso. Assim, faz muito tempo, faz mais de...
Não, mas do mestrado, anos, e do mestrado?
Mas do mestrado eu lembro, Eu acho que o mestrado nunca é um trabalho assim inovador, né? Basicamente eu sempre falo para os meus alunos, eu falo, gente, o mestrado é você provar que você consegue dar conta de uma pesquisa. Ele é muito mais ritualístico, você não precisa inovar, você não precisa trazer novas. Mas uma coisa que eu lembro que me chamou muito a atenção, né, era, e depois eu comecei a me interessar muito sobre isso, e fui até trabalhar com cultura, né, nesse sentido de produção cultural, é como que cada ministério via a cultura digital, cada gestão do Ministério da Cultura via a cultura digital de formas diferentes, alguns mais progressistas e outros mais conservadores. Então, vou dar um exemplo, né? Eu começo pegando ali o meu recorte, é o Ministério Governo Lula, a gente está falando de Governo Lula, eu pego o Ministério Gestão Gilberto Gil. E aí eu faço toda a análise dos documentos em relação à cultura digital, propriedade intelectual, cultura livre, toda essa temática no Ministério Gilberto Gil. Aí depois eu passo para o Ministério do Juca Ferreira. Aí eu faço a mesma coisa. E por último, o Ministério da irmã do Chico Buarque de Holanda, a Ana de Holanda. E aí eu vou fazendo, né, uma leitura para ver o que mudou em relação à tomada de decisões. Não vou esmiuçar, porque eu também não vou lembrar, mas eu lembro que, de modo geral, mostrava que tinha uma crescente no debate a partir do Ministério do Gilberto Gil, e o Ministério do Gilberto Gil foi o ministério mais aberto para lidar com essa questão, principalmente com a questão de propriedade intelectual, né? O Ministério do Gilberto Gil, ele assumiu o Creative Commons como parte integrante do ministério, ou seja, tinham documentos, tinham materiais dentro do site do Ministério que levavam um selo de Creative Commons, que, para quem não sabe, é um selo que você coloca numa produção cultural, numa produção documental, seja lá o que for, que basicamente ele vai dizer que você pode compartilhar esse produto gratuitamente. Você não pode compartilhar esse produto para obter lucro, né? Então você faz uma música e aí você coloca o Creative Commons dizendo: ó, gente, pode espalhar aí MP3 para todo mundo, só não pode vender. Então, muitos artistas, muitos músicos, artistas visuais, enfim, de vários tipos, faziam isso na época. Então, há uma crescente desse debate positivamente no governo, na gestão do Ministério do Gilberto Gil. O Juca Ferreira, ele dá continuidade ao Ministério do Gil, né? Ele continua dialogando, incentivando, investindo nos pontos de cultura, numa formação digital para a molecada. E aí, quando chega a Ana de Holanda, ela tem uma visão de cultura muito mais elitista e conservadora, né? Ela está muito mais preocupada exatamente com os direitos autorais e com o lucro dos artistas. E aí ela vem da música, que é uma seara muito complexa. Eu problematizo isso na dissertação de mestrado, que é, por mais que na música, naquele momento, quem lucrava com os produtos culturais, ou seja, com os discos lançados, eram as gravadoras e não os artistas, porque aí tinham vários gráficos que mostravam que os artistas ganhavam mesmo com show, ela ainda assim tomava partido das gravadoras. Mesmo ela mesma não sendo uma artista que ganhava porra nenhuma com gravadora, né? Ela ganhava com show, porque ela é uma artista muito pequena, inclusive.
Tá me lembrando gente da classe trabalhadora defendendo milionário, isso aí.
Uhum. Era basicamente isso, né? Alguns artistas tinham tomado muita consciência disso, acho que, se eu não me engano, o Rapa era uma banda que tava mega do tipo, não, compartilha mesmo, né? Compartilha as músicas mesmo, vai chegar onde não chegou ainda. Porque eles já tinham entendido que a dinâmica de gravadora era aonde tava o dinheiro, né? O dinheiro ficava com as gravadoras, eles ganhavam muito pouco, mas o ganho deles estava no show. Então a ideia de que você espalhar a música e ter a possibilidade de fazer mais show era muito mais atraente do que ficar defendendo gravadora, né? Então eu lembro muito claramente disso, assim. Entre outras coisas, né? Tem uma parte super teórica na qual eu vou debater o capitalismo informacional e a mudança do capitalismo, né? Então essa mudança do capitalismo que vai não deixando de ser material, porque o capitalismo nunca deixa de ser material, mas ele vai também ganhando uma dimensão imaterial, onde a informação, o conhecimento, justamente por causa da tecnologia e da, né, da rápida circulação de informação, isso começa a se tornar algo para acumulação de capital, né, para a reprodução do valor do capital. Então, eu faço todo um debate sobre capitalismo informacional, cultura imaterial, né, que hoje eu até sou crítico a mim mesmo em relação a esse debate, porque eu acho que eu, às vezes, forcei um pouco a barra e fiquei muito na coisa do imaterial, 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 e esqueci que tem uma materialidade por trás do imaterial, né? Que pra gente estar conversando nesse computador bonito que a gente tá usando, tem alguém lá no Congo extraindo cobalto para fazer o computador, e extrair cobalto é uma prática super material, né? Não é o Google, não é o Facebook, é o cara que tá lá no Congo nas minas de cobalto se ferrando para extrair cobalto do, né? Pra gente poder ter computador e celular para usar. E eu, naquele momento, meio que, bom, início de pesquisa, ignorei uma série de coisas, tem muitos pontos cegos. Então, eu li há pouco tempo o primeiro capítulo da minha dissertação, que é mais teórico para um curso, e eu falei, nossa, tem muito ponto cego, tem muita coisa que eu faria novamente aqui. Tanto que até uma editora entrou em contato comigo falando, ah, você quer publicar? Tá? Eu falei, eu posso alterar o texto? Aí a editora falou, não, tem que publicar do jeito que tá. Eu falei, que eu vou alterar muita coisa se eu tiver que publicar isso, vai mudar metade desse trabalho, né? Mas então, acho que de resultado eu lembro mais dessas coisas, assim, relacionadas a essa análise do Ministério da Cultura, que era um dos objetos principais, a própria articulação em rede da Casa de Cultura Digital, e como tinha uma forma de organização descentralizada, horizontal, não hierárquica, que era, inclusive, o que eles faziam de provocação para o próprio Estado, né, que era de uma descentralização... O próprio Estado que eu estou dizendo era o Ministério da Cultura, né, que era uma descentralização da tomada de decisões, e uma criação de comitês locais que pudessem tomar decisões em relação aos objetos do Ministério da Cultura e principalmente da cultura digital. Então eles tentavam influenciar, e o Gil super aberto para isso, super em diálogo. Eu tive a oportunidade de bater um papo com o Gil no Rio de Janeiro, no Festival de Cultura Digital, quando ele era ministro. Ele estava, de fato, próximo dessas pessoas, desses movimentos.
Sim, sim. E enquanto você falava, inclusive, né, de Creative Commons e imaterialidade cultural, fico pensando se a gente não foi de uma ponta para outra desse eixo, quando o Creative Commons perde força e começa a ganhar força o NFT, sabe? Que é meio... Né, é o contrário disso, né? É o contrário da democratização da produção cultural, né? Quer dizer, vamos transformar isso aqui numa coisa única e vendável, né?
Vendável. É total o contrário, né? Se o Creative Commons estava questionando a propriedade, né, muito numa chave de que todo conhecimento produzido no mundo é um conhecimento coletivo, né? Nem Newton, com as leis da física, conseguiria ter pensado nas leis da física se não houvesse um conhecimento pré-coletivo. Claro. Sem esquecer que, no mesmo momento que ele estava produzindo lá, né, a lei da gravidade, se eu não me engano, o Leibniz estava pensando as mesmas coisas, escrevendo, produzindo, testando lá, cientificamente, as mesmas coisas que Newton estava fazendo. essa ideia de que há um gênio criativo que sozinho cria uma parada, né? Essa ideia sempre foi muito questionada, e a internet, eu acho que nesse momento ela veio para tensionar isso um pouco, né? Esse gênio criativo, e aí eu tenho propriedade de certo produto cultural, porque eu sou um... Cara, se você fez um samba, é porque se faz samba no Brasil há mais de 100 anos. Tudo bem, você fez um outro samba, mas
eu,
assim,
eu acho que é,
a linguagem
eu acho
é
que
mesma.
É uma visão meio eurocêntrica mesmo, né? De um único salvador, um gênio individual versus um conhecimento mais coletivo, o reconhecimento da importância da ancestralidade para a nova produção, né? Acho que tem a ver com certo eurocentrismo aí sobre a produção cultural, assim, né?
Não, total. Eu concordo plenamente com você, assim. E eu acho que eu concordo também com o que você disse. Eu acho que isso se inverteu com essa lógica do NFT, né? É, todo questionamento que essa geração de nerds, hackers, enfim, trouxe para o debate sociedade, tecnologia, internet, cultura, se perdeu. A propriedade voltou como algo questionável, a propriedade intelectual, e ainda cria-se o NFT, que é a propriedade da propriedade dentro da internet, e você compra algo imaterial que é exclusivo, mas que não se dá nem ao luxo de ser uma mercadoria. Né? Então, é assim, eu não tenho nem... Eu tô com um orientando agora que ele tá meio que... Eu vou aprender muito com ele, inclusive, orientando de TCC, que ele tá estudando Bitcoin, NFT, essas coisas, porque eu não entendo muito disso. Né? Eu também saí um pouco desse debate depois e fiquei fora. Mas eu fico um pouco abismado, e eu concordo com você, é um retrocesso. Sabe? Foi um retrocesso político, isso, e cultural.
Sim, sim. Vini, aí... Depois do mestrado, você já emenda com o doutorado ou você vai viver uma outra vida antes de continuar a vida acadêmica? Porque muita gente emenda, mas no seu caso foi diferente, né?
Cara, eu saí do mestrado muito chateado, muito deprimido, com muita raiva da academia. Saí traumatizado. Como eu digo aí para os amigos, eu saí do mestrado assim, traumatizado. E aí eu abandono a academia, né? Porque eu saí traumatizado. Eu estava agora muito bem formado, né? Eu tinha uma titulação, tinha uma graduação, uma titulação, e não conseguia arrumar emprego, não conseguia arrumar trabalho. Estava cansado também do ritual acadêmico e das hierarquias, das estruturas de poder que se constroem dentro da academia. Né, que hoje, cada vez mais, elas vêm sendo questionadas, porque tem uma nova geração de acadêmicos entrando, mas eu peguei uma geração que o pessoal tinha sido formado lá nos anos 70, 80. Então eles achavam que pensar é sofrer, produzir um trabalho acadêmico, uma pesquisa é sofrer. E eu já tinha sofrido muito, né, tinha sido muito desgastante, até porque eu não fiz em condições ideais, porque eu sempre tive que estudar e trabalhar ao mesmo tempo, ou estar em busca de trabalho ao mesmo tempo. Então eu saio do mestrado e falo, para mim já deu, minha orientadora na época, ela até fala, ah, você vai fazer doutorado? Eu falo, não, não quero mais saber disso, eu preciso arrumar trabalho, eu queria sair da casa da minha mãe, eu morava com a minha mãe ainda, eu estava com 30 anos, eu acho, 30, por aí, eu queria sair da casa da minha mãe, queria morar sozinho, junto essa conjunção de coisas, e aí eu vou procurar emprego. E aí eu trabalho um tempo numa editora, que um amigo me arrumou um trabalho numa editora como freelancer, fazendo ali edição de livro didático, né? Eu era assistente de edição, na verdade, de livro didático. Fico ali uns 3 anos nessa editora e depois acaba meu contrato e eles não renovam. E aí, nesse mesmo período que eu tô na editora, eu junto com alguns colegas, alguns da PUC, outros que eu havia conhecido na vida, e a gente cria um coletivo de pessoas negras, né? Porque nesse momento também, isso é muito interessante de dizer. Eu passei toda a minha graduação sem debater racismo. E lia muito pouco sobre. Né? A gente lia, assim, os clássicos do pensamento social brasileiro, era uma disciplina, acabou. Não se fala de racismo nas ciências sociais. Hoje se fala, em algumas faculdades. Mas na minha época, não. Esse consenso da democracia racial estava lá. Não é à toa que a gente vê um monte de intelectual, um monte de artista que hoje se coloca como antirracista lá em 2006 assinando o Manifesto contra as Cotas. E é esse período que eu pego. Que a academia não é a favor de preto na universidade, não. Ninguém quer. O que eu ouvi de coisa do tipo, ah, mas aí vai cair a qualidade do ensino. Então é esse período que eu pego. Então a gente não discutia isso. Então, por mais que eu sou um homem negro, retinto, né, de território periférico e tudo isso, e tinha uma noção empírica do racismo, porque eu vivi racismo a vida inteira, era algo que eu discutia intelectualmente dentro da faculdade. Só que quando passa ali, já na minha época do mestrado, porque eu faço uma disciplina que é sobre história da África e diáspora africana, e aí aquilo meio que, né, 2011, ali meio que meu olho arregala, eu falo, meu Deus, como que eu não sabia nada disso? Como que, né? Então ali, 2012, 2013, a gente cria esse coletivo, que era um coletivo de ação cultural só de pessoas negras, que chamava Coletivo Sistema Negro, né? Com vários amigos e amigas, citar, ó, não vou citar nome porque senão vai ficar faltando gente aí. Mas, enfim, uma galera que eu amo, que eu gosto até hoje, que eu tenho contato até hoje, e a gente começa com esse coletivo a atuar, fazer muita coisa de produção cultural, de roda de conversa, de palestra, de formação, não sei o quê, show, festa também. A gente entra numa vibe de produção cultural de pessoas pretas para pessoas pretas. E por causa disso, eu sou chamado, logo depois que eu saio da editora, que aí eu já estou uns 2, 3 anos nesse coletivo, eu sou chamado para trabalhar no Itaú Cultural. Né? Primeiro no educativo, eu começo trabalhando como educador de museu mesmo, né? Fazendo ali visita, propondo atividade, propondo roda de conversa e tudo isso, toda essa coisa que o educador de museu faz, educador museológico. E depois eu passo para a área de pesquisa dentro do Itaú Cultural, no Centro de Memória. E aí eu viro pesquisador dentro do Itaú Cultural. E aí eu fico no Itaú Cultural um bom tempo. Eu fico de 2015 até 2021 no Itaú.
Acho que agora me lembro que tenho dois amigos que também foram do coletivo Sistema Negro. O Márcio Black
Opa, Márcio Black.
e o Oga.
Olga Mendonça. Sim. Márcio Black, Olga Mendonça, Túlio Custódio, Isis Carolina,
Túlio, verdade.
Ronaldo JP, PJ, toda a
Galera da
galera.
pesada, galera
Marcos
da pesada.
Felinto, Joana Mendes, era uma galera da pesada, assim, era tipo a negrada braba, assim, quando tipo,
Sim.
era muito boa essa época, assim, foi muito divertido fazer coisas com esse pessoal aí. E aí é nesse período que eu tô ainda trabalhando como é um misto, né, de pesquisador e produtor cultural dentro do Itaú Cultural. Eu fico ali 7 anos, mais ou menos, de 2015 a 2021, 21 para 22. Em 2018 é que o bichinho da academia me pica novamente. Né? Justamente porque, dentro do sistema negro, por uma série de questões que vão acontecendo ali nas dinâmicas, né, tanto intracoletivo quanto fora do coletivo, a gente se vê mobilizado a pensar questões de masculinidade dentro do
Ah,
coletivo.
certo.
A gente, de fato, é pressionado a pensar essas questões. Tanto por provocação de pessoas que passaram pelo coletivo, mulheres que passaram pelo coletivo, ainda que brevemente,
Sim.
participaram de 2, 3 reuniões e saíram, quanto de mulheres que estavam no coletivo, quanto de pessoas que não estavam, mas que compareciam nas nossas atividades. E também por questões pessoais. Eu tenho também um acontecimento na minha vida pessoal, né, que causa um deslocamento do meu eu. Né, que eu começo a me questionar quem eu sou e que porra que eu tô fazendo comigo mesmo e com as pessoas ao meu redor, com as pessoas que eu amo, né, com a minha esposa, com outras mulheres que eu me relacionei, com a minha família, com os meus amigos. E é o momento em que esse debate de masculinidade está iniciando a se tornar algo mais popular no Brasil. Ali 2015, 16, minha vida muda nesse sentido, que aí eu vou fazer, sei lá, fui fazer análise, né, coisa também que eu achava que era, assim como eu achava que a antropologia era bobagem, eu achava que psicanálise era mais bobagem ainda. Aí eu me deparo com uma psicanalista, negão, que, opa, me dá uma rasteira, filho, e me deixa assim, ó, atordoado. Aí todas essas questões começam a me mobilizar num sentido pessoal, num sentido político, mas também num sentido acadêmico. Aí eu começo a pensar, porra, eu preciso pesquisar isso, eu preciso sistematizar isso que eu tô sentindo, o que eu tô lendo, eu preciso fazer uma pesquisa sobre isso. Eu começo a ficar realmente inquieto. E é aí, em 2018, que eu decido, de fato, eu ainda trabalhava como produtor cultural no Itaú e pesquisador, aí eu decido prestar o vestibular, fazer a prova para ingresso no doutorado. Aí é em 2018.
E já com esse tema das masculinidades negras na cabeça, já.
Já com esse tema na cabeça, eu já entrei para pensar isso, assim, porque eu estava tanto pessoalmente mobilizado quanto politicamente mobilizado pelo tema. Né? E eu via que era um tema que estava cada vez mais ganhando atenção das pessoas. Né? Que é isso, eu também começo a fazer ali em 2017, por aí, algumas mediações de rodas de homens, as pessoas começam a me convidar para falar sobre o tema, eu começo a falar muito disso em rede social, na época no Facebook, um pouco no Instagram, mas muito mais no Facebook. Então eu começo a ler sobre e estou fazendo o processo psicanalítico ali também, estou no divã e tal, fazendo todo esse processo, e isso é algo que está me mobilizando. Então quando eu entro no doutorado, quando eu presto a prova, eu já presto com essa ideia na cabeça. O meu projeto vai ser sobre masculinidades. Né? Qual vai ser? Não sei, eu vou descobrir aqui. Né? E aí eu vou já com isso meio que certo, e é nisso que eu tô até agora.
Não, é uma coincidência, que não é bem uma coincidência, né? Porque o meu envolvimento com o tema masculinidade se deu exatamente nesse período. 2017, 2018, né? Foi quando eu cruzo com o pessoal do Memo, né? Que também tem homens negros na organização, isso, Pedro, Lincoln, né? Uma galera muito bacana. E também, poxa, falei, caramba, eu preciso levar isso aqui a sério, porque isso aqui está afetando no micro e no macro, né? A nossa atitude está afetando no micro e no macro, né? Na vida da minha companheira e na sociedade como um todo. Isso aqui precisa, né, de alguma forma, ganhar mais importância, assim. Então, muito bacana que isso também tenha acontecido contigo, assim. Agora, você leva isso para o doutorado, né? E eu sei aqui, né, que você já é público, uma informação pública, que você tem o recorte aí do baile para falar sobre esse tema. Como é que surge isso?
É muito doido, né? Porque aí eu tô lá com essa inquietação, já decidido, eu vou fazer o doutorado, vamos ver o que vai acontecer e tal. E aí você precisa entregar um pré-projeto. E aí eu comecei, né, fiquei um tempo ali mastigando vários textos, vários livros, pensando, e nesse mesmo momento eu me deparo com o funk. É até interessante falar isso, né? Como se depara com o funk? Ué, eu não ouvia funk, não é da minha geração.
Sim.
Não era uma música da minha geração, eu não ouvia, porque não tinha sentido.
Hip hop você chegou a ouvir?
Não, rap sempre, né? O rap teve ali desde a adolescência.
Rap samba
também.
Tava ali com você sempre.
Rap samba sempre. Aí depois veio o punk rock hardcore por causa da coisa do anarquismo, do punk, não sei o quê. Mas rap samba desde criança, assim, meus primos assim mais velhos que eu, quando eu tinha 10, 12 anos, já ouviam rap, a família ouvia samba, aí tava em casa. Mas o funk não era algo que eu consumia. Só que aí eu me deparo com o funk de uma forma muito casual, que é numa festa, né? Começa a tocar um funk de um MC que chama MC PP da VS, né? E eu comecei a prestar atenção na letra de uma das músicas dele, que eu não vou lembrar exatamente qual, e as letras dele dessa época, que era quando ele fazia um funk mais de baile mesmo, que hoje ele faz um funk mais pop e tal, que é o natural do funk. Começa com um funk bem de baile, bem de rua, e aí vai ficando mais famoso, vai com um funk mais pop pra abraçar um público maior. E aí eu vi que a letra dele basicamente era um relato etnográfico do baile. E tinha uma questão de gênero muito forte, né? E principalmente nesse viés de uma produção simbólica do masculino, né? E de uma performance e uma representação de masculinidade, de como um homem da periferia dessa geração deve ser. E eu comecei a ver também que não era muito diferente do que tinha no rap, né? Isso começa a me atravessar. Você fala, pô, tem diferenças? Claro, o rap tem as suas idiosincrasias, o funk também é muito peculiar e tal, mas tem coisas em comum, né? E aí isso fica martelando, e aí eu começo a dar aquela pesquisada básica que todo acadêmico faz, que é, vamos ver nas plataformas de pesquisa, lá na CAPES, na FAPESP, das faculdades, da UNB, da USP, etc., se tem trabalho sobre isso. E eu vi que tinha muito trabalho sobre funk, muito trabalho sobre mulheres no funk, feminismo e funk, educação e funk, violência e funk, e não tinha trabalho sobre homens no funk. Pensando essa perspectiva que é produção de gênero, né? Gênero como produção relacional, mas produção, você produz, você, né, ser incentivado a criar uma performance de gênero, né, por diversas razões. Eu falei, pô, tá aí. Eu consigo com isso abordar três coisas que me interessam. Masculinidades, que tá me movendo, raça, que é algo que eu já estou trabalhando há muito tempo, mas não de uma forma sistematizada, né, relações raciais no Brasil, e funk, que é música. E mais interessante ainda, é uma música que eu desconheço. Eu vou ter que estudar, vou ter que ouvir funk. eu vou ter que aprender a gostar de punk. E aprendi a gostar de punk. Né? Mas eu aprendi a gostar porque pra mim não fazia sentido no primeiro momento. E aí eu falo, bom, é isso. E aí eu começo a trabalhar o projeto, o pré-projeto, né, que já mudou. A gente até falou do título antes de começar a conversa, tá mudando toda hora. Mas aí eu começo a trabalhar esse pré-projeto, né, esse pré-projeto pensando, né, essa produção. Se eu fosse dar um resumo, não é um título, mas um resumo do que é o trabalho, seria a produção e a representação de masculinidades negras dentro do funk. Né? Então, as etnografias são as entrevistas, enfim, o trabalho etnográfico é sempre relacionado ao funk, ao baile. Eu entrevisto, agora eu não estou entrevistando mais ninguém, até preciso fazer umas entrevistas que estão faltando ainda, mas estou sem tempo. Mas enfim, os garotos que frequentam o baile, garotos, modo de dizer, são todos maiores de idade para não ter problema ético. Mas todos eles frequentam os bailes, então tudo aparece para mim de uma forma muito espontânea, né? Vai tudo meio que se encaixando, e também eu achei que seria uma pesquisa que ia me deixar menos entediado, porque tinha a ver com música. Tudo bem que a pesquisa sempre te entedia, porque tem uma hora que você cansa do assunto, mas eu falei, bom, eu vou cansar, mas eu acho que eu vou cansar um pouco menos. E é uma lacuna que tem nos estudos sobre masculinidade. Né, pensar, tem masculinidades a partir do rap, por exemplo, né, tem uma dissertação de mestrado que chama Negro Drama, aí eu não vou lembrar o subtítulo, mas é pensando masculinidades a partir do rap, mas do funk não tinha. Falei, bom, arrumo um lugarzinho aqui para preencher com o meu conhecimento essa lacuna que tem nos estudos sobre funk. Né. Mas eu falo que eu não sou estudioso sobre funk. Estudioso sobre funk é o Thiagson, é a Renata Prado, né, tem uma galera muito boa aí, Juliana Braga, tem uma galera braba que estuda funk. Eu não sou estudioso do funk. Eu uso o funk como um vetor para pensar as masculinidades. Né? Eu não sou estudioso do funk. Apesar de eu estar até na rede, no grupo aqui dos estudiosos de funk no WhatsApp, mas eu não me coloco nesse lugar, porque eu acho que também para ser estudioso de funk eu tinha que ser nativo do funk. Né? Porque esse negócio também de eu ficar estudando um negócio só porque você acha que causa um estranhamento, tem um distanciamento, é bobagem. Eu sou do antropólogo que acha que você tem que estudar coisas que estão muito próximas a você. E o funk, no caso, ele está próximo, mas eu não sou nativo. Né? Eu não sou cria do funk. Então, eu sou um pesquisador de gênero e raça que usa o funk como um vetor.
Perfeito, perfeito. E acho que eu acho que é uma abordagem muito, muito válida. Né? Eu não conheço o funk tanto quanto você, e muito menos quanto o Thiagson. Né?
O Thiagson é um monstro.
Mas assim, a minha companheira é parda e da periferia, né? E óbvio que o funk faz parte da vida dela, né? E eu acabei aprendendo a gostar também. E aprendendo a gostar, a admirar, né? E pô, muito bacana que você esteja fazendo esse estudo. Eu sei que ainda falta um ano para você concluir, mas eu queria que você me desse aí pelo menos um spoiler de aprendizado aí que você já analisou aí durante esses anos de doutorado.
Essa é a parte mais difícil, né? Porque justamente pelo fato de faltar um ano para eu concluir, eu tô naquele processo que é a organização dos dados escrita.
Uma boa hipótese, então.
Uma boa hipótese que eu tô trabalhando é uma hipótese muito ainda embrionária e controversa, mas que ela tem me cutucado faz algum tempo. Quando eu comecei a pensar o funk, na verdade eu não queria pensar só o funk, eu queria pensar o funk, o rap e também o samba e tentar mapear as diferenças entre os três homens que são produzidos nesse contexto. Aí depois virou coisa demais, você entrar no funk. Por que eu queria fazer isso? Porque aí eu queria me colocar como objeto de pesquisa também, ou melhor, como sujeito de pesquisa também, nesse sentido de que não é só sobre os meus interlocutores, esse trabalho também é sobre mim, né? Porque ele nasce também de uma inquietação pessoal. Então é como se eu fizesse um processo de autoanálise, né, de autorreflexão em relação à minha posição. E eu que tenho essa formação, né, esse processo de subjetivação dentro do rap e do samba, eu queria trazer isso para a conversa. E aí é por isso que no título provisório tem a coisa da autoetnografia.
Ah, agora entendi.
Eu faria uma etnografia, que é o estudo do outro, e faria uma autoetnografia, que é o estudo de mim mesmo, pensando essas questões. E aí eu desisto disso. Mas uma coisa que ficou para mim, de hipótese, é um encadeamento, que eu já fui muito questionado por isso em congresso e tal, mas eu tô batendo nisso e eu vou defender isso até o fim. Quer dizer, se der certo, também é defesa. É que tem um encadeamento de um certo tipo de homem, né, de uma tipologia de homem, para ser mais específico, que aparece nesses três gêneros musicais. Né, que mesmo com todas as mudanças socioculturais que a gente teve, esse tipo ele não desaparece. Então ele aparece no samba, ele aparece no rap ele aparece no funk. E é uma figura da cultura popular que é muito, muito, muito famosa, que é o malandro. Então, uma
Zé Pilintra, Zé Pilintra.
Seu Zé Pilintra, é. Mas é esse malandro quase como um arquétipo mesmo, né? Mas é o seu Zé Pilintra, uhum, que é o que representa o arquétipo. Que é esse cara que tem uma ligação com a rua, que é esse cara que, como diz o Antônio Cândido, né, quando ele vai analisar lá o história do sargento de, Memória do Sargento de Milícias, que o malandro, é, ele tá circulando entre a ordem e a desordem, né, o tempo inteiro, que as questões que o atravessam são muito mais de uma ordem ética do que de uma ordem moral, e tudo isso só é, é produzido em um contexto de racismo e exterminação sistêmica dos homens negros. Qual que é a minha hipótese? É que quando tem várias coisas que aparecem, né, eu vou falar sobre consumo, sobre dinheiro, sobre tudo aquilo que aparece no universo do funk dos meus interlocutores. Mas a minha hipótese é que esses garotos, por mais que eles estejam, os meus interlocutores, né, porque eu não posso falar de todo mundo funk, eu vou falar dos meninos que eu trabalho. Grande parte deles trabalha, é, grande parte deles estudou, nem que não tenha terminado o ensino médio, mas estudou até a oitava série, enfim. E grande parte deles já esteve em conflito com a lei em algum momento ou já fez alguma coisa que é considerada crime.
Uhum. Né?
Ainda ou que não tenha seguido mínimo, neste lugar. Uhum. Ou antes, é. Ainda que não tenha, né? Já cometeu algum tipo aí de desvio. E eu fiquei pensando muito nesse desvio. Né? E aí eu comecei a ver, né, que o samba canta isso, principalmente lá naquela década de 20, 30, 40, mas mesmo até a década de 60, o samba tá cantando isso em alguns momentos. Né? Tem vários, sim, sambas que cantam isso, né, de várias perspectivas. Malandro, vira otário quando ama, espernei e reclama. Malandro, eu ando querendo falar com você, você tá sabendo que o Zeca morreu. Aí o rap vai cantar isso também. Né? E o funk tá cantando isso também. Né? No funk aparece essa figura do malandro o tempo inteiro. E eu vejo que essa figura, ela é muito estigmatizada no lugar de que, justamente por causa do discurso brasileiro de pacificação do conflito racial a partir da democracia racial, o malandro é visto como aquele que recusa ser civilizado, né, por essa sociedade colonial e racista. O malandro é uma recusa ativa. O malandro do samba era o cara que não queria trabalhar. Ele estava justamente como Antônio Cândido viu ali, entre a ordem e a desordem, porque ele estava criando estratégias para não trabalhar. No rap, o malandro está tentando sobreviver. A maior malandragem do mundo é viver. Então, eu vou pegando as letras também para fazer essa análise e entender como que isso está sendo narrado. E aí, no funk, hoje, o malandro é consumir. Ele é sobreviver, mas mais que sobreviver, ele quer viver e ele quer consumir. E ele não quer ser o empregado, ele quer ser o empreendedor. Tem uma outra ética neoliberal que vai entrando aí. Então, a minha hipótese principal para salvar o malandro é que o malandro, antes de tudo, é uma estratégia de sobrevivência dos homens negros numa sociedade racista, cujo objetivo sempre foi fazer com que os homens negros desaparecessem e as mulheres negras fossem assimiladas. Esse é o discurso da democracia racial. Né? Então, eu estou tentando entender o que, que é essa masculinidade, né, que muitas vezes é vista como animalesca, como violenta, né, por um discurso colonial, que é essa masculinidade negra, esses jovens, e que, na verdade, tudo isso são estratégias para que eles possam se manter vivos. Né? E essas estratégias aparecem tanto no modo de vida deles quanto nas representações de si mesmo que eles fazem nas músicas. Né? Cada um do seu modo, mas é uma estratégia para eles se manterem vivos. Então, basicamente, tem essa intersecção também. Só que ainda tá tudo muito confuso, porque eu tô naquele,
rapaz,
momento que nem tô conseguindo fazer, inclusive.
Mas pra mim é uma hipótese belíssima, viu? Enquanto você tava falando, eu tava até arrepiado aqui, porque quando você falava, eu falava assim, cara, é uma estratégia de sobrevivência isso, sabe? Inclusive a subversão, né? Assim, essa subversão, subversão ao capitalismo, né?
A uma lógica de trabalho.
Ao capitalismo, ao trabalho capitalista, é... Eu acho uma bela hipótese aí, Vini.
E é isso. E aí não é achatar, né? Eu quero mostrar também como essas... Eu tô com um artigo encalhado que é, a primeira, é o primeiro capítulo da minha tese. Eu tô assim há um ano e meio encalhado com esse artigo pra mandar. Mandei pra revista da USP, eles me devolveram, eu mandei de novo, eles me devolveram pra arrumar e eu não mandei nunca mais. Eles estão aqui todo mês me mandando e-mail, falando, manda esse artigo, pelo amor de Deus. Eu preciso desenrolar esse artigo, que é o primeiro capítulo, que é um capítulo no qual eu apresento essa hipótese. E aí eu faço essa leitura do samba, do rap, do funk, a partir das letras e a partir da história, que aí o segundo capítulo já entra, de fato, nas conversas, no campo, na entrevista. Porque a antropologia que eu faço é uma antropologia muito pautada em história de vida, né? Então, eu não tenho, assim, como os antropólogos clássicos tinham, cada um os seus grupos étnicos, cada um o seu grupo territorial. Não, o que eu tenho são 6 garotos, 4 que são mais fiéis a mim, que conversam comigo pelo WhatsApp, pelo Instagram, que me mandam coisas, e eu vou traçar a história de vida deles para ver o quanto essa hipótese faz sentido. Porque eles estão nesse lugar da ordem e da desordem o tempo inteiro. Alguns mais, outros menos. Né? E todos eles estão nesse lugar porque eles estão numa situação de precariedade extrema. Eles estão lá no fundão do Grajaú, eles estão lá no fundão da Brasilândia, né? E aí eu faço atividades com eles. Eu fiz uma atividade muito interessante, não vou ficar falando muito para também não dar spoiler da tese. Mas a gente foi fazer um passeio na Paulista. Eu peguei eles e falei, vamos fazer um passeio na Paulista? Vamos sair da quebrada? Vamos dar um rolê? Ah, eles ficaram meio assim. Aí uns que se empolgaram que nunca tinham ido na Paulista e tal. E aí eu consegui organizar e a gente foi. Né? Foi até um colega meu que é professor também. Professor de artes. E a gente foi, deu rolê em museu e tal. E depois eu sentei com eles pra fazer uma roda de conversa. Teve um que falou uma coisa muito interessante pra mim, que ele disse o seguinte. Eles me chamam de professor, né? Ouvindo o professor. Chegou e falou, professor, é muito da hora esse lugar aqui. Eu achei massa, eu nunca tinha vindo na Paulista. Vários prédios da hora e tal. Pô, mas é meio estranho estar aqui, né? Aí eu falei, ô fulano, mas por que que é estranho? Ele falou, todo mundo olha pra gente, todo mundo, né, a gente vai passando, porque era eu, esse professor e 6 moleque, quebrada, camisa de time de várzea, cabelo nevado, aquela coisa toda. Não, todo mundo olha pra gente com uma cara estranha, não sei o que e tal. Eu falei, aí, por que você acha que tá todo mundo olhando pra gente? Aí ele falou, ah, porque nós é quebrada, né? Eles não gostam, eles têm medo da gente. Aí o outro, que era amigo, falou, não, é por isso que nós temos que botar pânico mesmo. Ele falou, se eu vejo essas veinhas na rua aí, eu faço elas atravessar a rua. Ou seja, ele tem uma coisa de confronto que é exatamente respondendo, né? Então é uma masculinidade que vai se formando a partir de uma dureza muito grande, de um confronto
sim,
muito grande.
Sim.
Então não dá pra esperar que esses meninos sejam tilelê do bambolê, entendeu? Eles estão o tempo inteiro sendo enquadrados como uma ameaça e eles vão desenvolver estratégias para lidar com esse enquadramento.
Sem dúvida, sem dúvida. Se o outro desumaniza ele, ele vai ter que lidar com isso de alguma forma, né?
Exatamente. E vai ter que arrumar um meio de se humanizar a partir das premissas dele. E a premissa deles de humano é muito diferente das premissas da classe média de humano. Porque até isso eu queria debater, mas não vai dar tempo, que é humanismo. Eu também vou conversar sobre humanismo. Mas enfim, aí é um papo muito filosófico, cabeção, que eu acho que não vale a pena no momento. Pode ficar com uma mesa de bar.
Valer a pena vale, Guilherme. Só que a gente chegou no tempo.
Boa.
Assim, mas essa conversa foi deliciosa. Foi deliciosa a conversa.
Boa, maravilha.
Espero que as nossas ouvintes, nossos ouvintes também curtam ter conhecido um pouco mais dessa figura que é o Vini Rodrigues. Vini, eu torço para que esse primeiro capítulo saia logo. Quero ser um dos primeiros a ler, hein?
Vamos ter fé, vamos ter fé que eu vou conseguir publicar esse artigo aí, vou conseguir publicar essa tese também, se Deus quiser.
É isso daí, Vini. Como é que as pessoas te acham nas redes sociais, Vini?
Gente, para me achar em rede social é Vini Rodrigues, aí tem uma gracinha ali que é estilo, que é o Vini com Y no final, um N só, V-I-N-Y Rodrigues, _ ZN. Que é de Zona Norte.
Zona Norte.
Zona Norte. Aí você tá me acha certo. Lá no Instagram, no Facebook, essas paradas todas aí.
Tá certo. Então, Vini, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo, pelo papo. Tá? Espero que a gente tenha acesso aí à sua tese o quanto antes, tá bom? E muita saúde nesse ano onde você vai concluir o seu doutorado, viu, Vini?
Muito obrigado pelo convite, adorei conversar, conversa leve, solta, sobre coisas sérias, é o melhor tipo de conversa que a gente pode ter, e vamos que vamos, precisando de mim aí para mais coisas, eu sei que eu sou enrolado, mas eu sempre tento me esforçar para poder contribuir aí com o trabalho de pessoas que eu acho legais, interessantes, e que vão ajudar aí a divulgar os trabalhos científicos das pessoas.
Legal, Vini. Não é enrolado coisa nenhuma, Vini. Não é enrolado coisa nenhuma. O cara trabalha igual um camelo, então...
É vida de professor, né?
Isso daí. Tá certo, então, Vini. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós.
podcast@naruhodo.com.br.
Repetindo?
podcast@naruhodo.com.br.
E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando.
É isso aí.
Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.